Você estudou lá no Mackenzie.
Sim, lá.
Tem alguns caras aqui que foram citados no, nos jornais como sendo...
Do CCC?
Que vieram do Mackenzie.
É, quem que é? Hoje?
Você consegue lembrar se você conhece algum desses? Alexandre A. Hinojosa. Agnon Nicolaus Kipriades.
Não. Bom, eu tenho uma situação no Mackenzie que é interessante. É. Eu entrei em 75.
Sim.
Em 75, justamente quando esse Huguinho, que era um grandão, que foi presidente da CE, entrou. Eu era da turma de 75. Só que no segundo ano, eu fui para o Rio de Janeiro.
Uhum.
Então eu fiquei em 76, 77, no Rio de Janeiro.
Sim.
Na eleição em 78, eu voltei para cá.
Sim.
Então eu estudei, eu voltei em 78. Então eu voltei em outra turma.
Uhum.
Quando eu voltei em outra turma no Mackenzie, essa minha turma estava tudo no terceiro ano. E era à noite. Eu
Sim.
tive que voltar de manhã, senão o Mackenzie não me recebia.
Sim.
Então era uma turma totalmente diferente, com matérias diferentes, que eu tinha que fazer também independência, que não tinha na época que acrescentar.
Uhum.
Eu sei que eu estudei com tanta turma no Mackenzie, depois que eu pude. Então, isso daí, 78, eu estudei de manhã. 79 já fui para a noite. Em 80 eu estava à noite, mas já com outra turma. Eu sei que em 81 eu estudei de manhã, à tarde e à noite para terminar.
Então, esses caras, esse pessoal aqui,
fala.
Eles são seus contemporâneos lá, porque eles são dali do final dos anos 70.
Sim, mas não era do direito, né?
Era direito.
Direito?
Ah, direito.
Quem mais fala?
Alexandre Hinojosa era do direito. Mário Alves Monteiro Filho.
Ah, esse Mário foi presidente do Centro Acadêmico.
Foi presidente do Centro Acadêmico.
É, foi.
Tem alguma história que você lembra sobre?
Não fui amigo dele, nunca conversei com ele.
Paulo Fernando Casseb.
Esse também.
E Verena Webelli.
Esse Mário, eu lembro de alguma coisa que ele foi presidente do Centro Acadêmico.
Uhum.
Lá tinha dois partidos, os dois eram de direito, PAR e PAD. Eu nunca Sim. fiz parte, nunca. Eu vivia com o pessoal do
da USP.
É, na realidade, com o pessoal mais antigo ali, que era do Bar do Zé, né? 78.
Sim.
E...
Você tem foto desse período?
78?
Desse período todo.
Que foto que
70,
eu tenho?
70, início de 80.
Foto, eu tenho uma foto, assim, que eu acho fantástica, mas não é essa daí. Não, eu tenho uma foto com um cara, rapaz. Mas não foi nessa época, e numa outra, em 80 e tantos, o Severo Gomes, que não tem nada a ver com o Fernando Henrique, porque, bem na verdade, nós andamos muito com o Fernando Henrique, né? Foi em 78, no início da campanha dele. Né? Só que a gente não esqueceu, em Bauru, fui em vários lugares com eles.
Porque essa coisa de foto é interessante, que a gente está tentando juntar material, a gente depois quer fazer esse convite para gravar uma entrevista com você,
Sim.
gravada mesmo, com um rigor de qualidade e tal, porque a gente está pensando em, de repente, fazer um documentário
Sim.
sobre esse processo. E por isso que a gente fica perguntando sempre essa coisa de foto, porque pra gente, se tivesse, putz, tem uma foto que está ali e tal, tá, ou eu conheço alguém que possa ter. Não sei se, inclusive, vale a pena assistir o filme da Em Busca de Yara, que mostra imagens da faculdade de filosofia?
Sim.
Imagina, em 60. Tanto.
Mas eu não sou dessa
época. Não é, mas eu tô falando, um cara que tinha dinheiro na época, tinha uma Super 8, ele um dia entra na faculdade gravando, e eles conseguiram essa imagem. Então
Isso.
é uma imagem corriqueira, das pessoas, dos alunos estudantes chegando, e o cara passa e pega uma imagem da Yara olhando assim. É uma das poucas imagens de vídeo que tem dela. Eles conseguiram falar, nossa, Yara aqui, né?
Sim.
É um trecho desse vídeo, assim. Foi legal.
Teve várias situações, né, na campanha de 78 e de 82. Porque o que aconteceu? 78 foi o lançamento, assim, do Fernando Henrique e esse pessoal. E eu apoiava muito o Funari, que era do escritório. Né? É que nesse escritório que foi o...
Onde teve?
Que foi em 82.
Né? Uhum.
82 aqui, teve várias situações. Uma vez chegou um cara aqui no escritório, e nós estávamos lá, tá? Ele falou que queria falar com o Funari, né? E ninguém deu atenção para ele, ficou lá parado. De repente, quando ele subiu, um dos nossos, que era também da Idade Funário, mas era aqui, puta que pariu, era o Taiguara, rapaz! Aí subiu para... Era o Taiguara, essa cataca. Aí ele subiu para... Você entendeu? Então tem umas coisas assim loucas. Mas, por exemplo, teve uma situação aqui nesse boteco da esquina aqui. Nós estávamos aí um outro amigo que tinha encontrado o Lula lá na Paulista, veio para cá, aí no boteco aí entramos com o Lula nas escritórias, né? E lá tinha dois candidatos na época da formação do PT, que era o Lula e o Funari. O Lula não, o Walter Amaral e o Funari. E no Walter Amaral, que era o cara que pegava no pé do Maluf, nós pusemos de sacanagem uma foto do Maluf lá. Aí entramos com o Lula, falou, olha que o Lula veio.
Sacanagem.
Sacanagem com o Walter. Não fizemos nada.
Atualmente. A foto.
Não, naquela época.
Naquela época.
O Lula não tinha sido nem candidato.
Sim.
Ele era, em 82, ele ia ser candidato a governador.
Em 82.
Em 82.
Tinha acabado de fundar o PT, né?
Isso. Foi lá no Colégio Sion, eu estava.
O que eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre sua história, que no site da ouvidoria, quando fala o ouvidor. Conta a sua formação e aí o episódio que eu achei, falei, deve ser importante para
da sociologia.
O episódio que está lá é o da sociologia.
Não, porque eu falei, isso daí para mim foi importante.
Então,
né?
Eu falei, nossa, ele colocou isso porque é um fator importante na sua história.
Mas
né?
Outro dia, o Funari, que é esse, também é ex-ouvidor, então, nós estávamos passando lá na. Não, quando o Fernando Henrique foi lá, nós fomos junto, o Funari. Eu cheguei pro Funari e falei, seu Funari, essa porra que existe por causa de nós, rapaz.
Agora nos 80 anos?
É!
Pois é.
Ele falou assim, 80 não, você não fosse herente dessa porra, ele falou, ele falou, eu sei disso, eu sei, mas eles não sabem.
E na época foi bem no aniversário de 50 anos, né, da Fundação Escola de Sociologia.
O Fernando Henrique foi lá, e eu tive várias situações com o Fernando Henrique, mas eu, por exemplo, nunca falei pra ele que foi eu que fui eu, né?
Sim.
E idealizamos ele que eu não achava pra quê, né? Porque também era normal, a gente tava num lance normal, sabe?
Sim.
Mas também não imaginava, não é que não imaginava, você imaginava que viesse, que esse pessoal chegasse ao poder. Você imaginei que o Fernando Henrique um dia fosse presidente da República, apesar de que ninguém imaginava. Eu andei na minha cidade com ele há muitos anos atrás, apresentando ele para todo mundo, ninguém dava valor, sabe? Ele fez um comício lá, ninguém dava valor, pouca gente. Sim. Eu fiz uma palestra com ele no clube da cidade, eu paguei o clube. Mas, depois que ele foi para o Fernando Henrique, os caras me ligavam. Eu falei, legal. Mas também eu já não tinha mais contato com ele, sabe?
Sim, sim.
Não tinha, porque na época...
Nem existia o PSDB, né?
Não, era outra turma também, sabe? Não é que até existe, por exemplo. Na época, o cara que era o secretário do Fernando Henrique, era um genro dele, o tal de João Rodard. Hoje é o Chico Graziano, o Chico Graziano já faz tempo. Não sei o que aconteceu entre eles, que o João Rodard saiu. E era um cara que o pessoal tinha. Então vai mudando. E quem a gente tinha, eu não. Eu tive até situações com ele. Eu fui advogado, tirei um filho da empregada dele, que ele pediu pelo amor de Deus para a gente tirar. Do PSDB, quem era muito ligado ao Funari era ligado ao Serjão, Sérgio Mota. E Sérgio Mota foi. E ele ligado ao Serra, Funari. Não, ao Serra. O Serra está fudido, então. Você entendeu? E aí, bem na verdade, hoje. Eu, por exemplo, não sou filiado a partido nenhum. Estou fora.
Chegou aí? Chegou a se filiar ou não?
Há muito tempo atrás, no PSB. No PT, eu fui na fundação, fiz tudo. Né? Fui filiado no MDB antigo. Será que eu fui filiado? No MDB? No MDB antigo eu fui filiado, mas no interior. Né? Eu lembro que eu fui pegar a ficha de filiação no MDB antigo, em 73, por aí, para a molecada lá no interior, no porão da Câmara dos Vereadores, e quem dava as fichas era o cara que era do Quercy, que virou conselheiro até hoje, virou diretor do Corinthians, o Roque Stadino.
Nossa, sim, tá.
Ele era moleque, molecão assim, ele era cara do Quercy, e ele que controlava as filiações do MDB, e o MDB era aqui no porão da Câmara Municipal.
Sim.
Era o Roque Stadino.
E aí você depois, mais pra frente, não chegou a se filiar no PT, mas participou da fundação?
Participei de tudo, mas nunca fui filiado.
E você se filiou mesmo depois no...
No PSB, porque eu fui candidato lá no interior. Por uma situação de amigos lá, blá, 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 blá. Eles não conseguiam, ferraram eles, não tinha partido. Eu peguei o PSB, porque eles... O adversário cercava todo mundo, estava fazendo candidatura única. Foi nisso daí, até para ter número, porque era cidade pequena, então. Foi a única vez filiado em partido, mas partido onde. E no fim a gente faz aqui, hoje a gente tem, eu sou pelo Na realidade, esse movimento de direitos humanos, que eu sou membro da Comissão de Justiça e Paz, essas coisas, que você se envolve mais nisso hoje, que você vê que dá mais repique, né?
Assim, claro.
Né? Você fica mais útil nessa área.
Com certeza.
E vira um lance mais suprapartidário,
é.
Que é bom pra gente.
Eu acho que é isso.
Porque aqui, por exemplo, tem gente que... Aqui tem um funcionário aqui. Começar a falar, porra, para com isso daí, aqui não é nem PT, nem PSDB, aqui é só partidário. Tanto que esses tempos atrás aí, eu tive uma situação, olha, essa situação aqui é boa, tá vendo? É, essa daqui foi acontecendo agora. Ai, ai. Foi um negócio assim que...
Opa, você vai fazer 60 esse ano.
É, esse ano, em julho.
O ano da minha mãe. Por isso que eu...
É. 54, né?
É.
Eu peguei outro. Eu não sabia que tinha isso daqui. E esse negócio me deu um monte de problema. Aqui, ó. Peraí, peraí. A direitos constitucionais, isso daqui.
Putz, pissão na cama.
É,
você saiu no site deles.
É isso daqui. Eu não sabia. Dá uma olhada, até eu assustei.
Direitos constitucionais.
Dá uma lida aí. Quer uma água, um café? Eu peço lá.
Não, obrigado.
Uma aguinha. Vem pra
eu
cá.
Eu até achei. Eu falei, puta que pariu. De repente eu tava. Esse, quando eu dei essa entrevista, eu dei com convicção mesmo. Eu não imaginava os repiques, sabe?
Mas isso te gerou problema?
Não, problema. Eu falo problema aqui. Como ouvidor.
Ação. Dá pra ver daí?
Dá.
Tá com a vista boa, hein?
Ah, o óculos.
A gente,
né?
Fica velho. Não tem a data disso, né?
É recente.
É. Quero parabenizar a coragem manifestada pelo ouvidor das polícias, senhor Júlio
César. Peraí, onde que tá?
Peraí, aqui. Acho que é o que vale ler. Ah, eu vi no jornal isso. Eu vi a sua declaração na Folha.
Sim, na Folha de São Paulo?
É, citando, né? Que...
Sim.
Ah, não, mentira, foi no Brasil Atual mesmo. Obrigado.
É, agora... Isso daí, qual que é o repique que deu na realidade? Quando eu dei isso daí, aqui quando eu entrei como ouvidor, você
tá vai... Tadeu Breda, conheço ele.
Quando você vai ser teu ouvidor, qual que é a ideia? Você tem que acertar com todo mundo, pelo menos tentar. Eu fui conversar com todo mundo, com os comandantes da tropa. Esse é o principal, né? Ele tá com a arma, comandante da tropa. E eu, coronel, aí eu pedi, você faz uns pedidos. Ele falou, coronel, eu queria te fazer um pedido, é simples e tal. O pessoal ficava fardado aqui, sabe? Na entrada.
Sim.
Lá é um lugar que denuncia, constrange o denunciante e tal. Vamos ficar sem farda lá. Então esse pedido aí, se desse pro senhor mandar. Ah, tudo bem, não. Com isso daí, no outro dia já tá. Eu mando vestir tudo. Retaliação, né? Aí, porque eu tenho um assessor aqui que é coronel. Então esse coronel chegou para mim e falou, doutor, o comandante.
Ficou chateado.
Não falou assim. Falou que deu essa ordem pra gente aí, pra vir fardado agora. Né? Mas o senhor fica tranquilo, daqui uns 15 dias a gente vai lá, conversa com ele. Falei, coronel, fica numa boa, porque eu sei o que é isso. Eu já fiz exército, eu sei o que é isso. Limpei muito banheiro.
E a verba pra manter a ouvidoria é do governo do estado.
Não, pois é, a gente não recebe verba nenhuma. Nós temos independência, né, no procedimento, mas é uma dependência administrativa. A gente fica vinculado à Secretaria de Segurança Pública, como funcionário, em qualquer coisa, qualquer papel, precisa ser intermédio do secretário. Nomeação de funcionário, eu indico, mas o secretário que nomeia.
Então, mas para quem paga essa estrutura é a Secretaria de Segurança Pública.
É uma verba que vai para a Secretaria. Ele não tem verba nenhuma.
Não é um órgão independente.
Não. Moralmente, a ouvidoria no Estado de São Paulo, assim, teoricamente, tem status de Secretaria de Estado. Tem.
Sim.
Mas já teve um ouvidor que fudeu aqui. Esse anterior aqui ferrou a imagem. Mas o Brasil inteiro tem uma puta ouvidoria, sabe? Com independência, porque fala, porque tem...
Né? Sim. No,
mas administrativamente, financeiramente, você depende deles.
E você pertence a algum grupo específico, além do comitê que você falou?
Não, eu sou membro da Comissão do Justiça
Espaço. Da Comissão do Justiça Espaço. Você pertence a algum outro grupo?
Não. Só... Tem instituições e tem essa... Eu sou da OAB, né, como advogado.
Uhum.
Como igual engenheiro do crédito. Essas coisas.
Uhum.
Mas essa Comissão dos Pais é uma entidade de direitos humanos. Foi fundada pelo Dom Paulo, foi na época da ditadura, justamente para acolher os pessoal que corria, que estava sendo morto, essas coisas todas. Que surgiu justamente naquela época. O pessoal chegava, vou reclamar para quem? Chegou um e falou, vai pro bispo, outro pro bispo, aí começaram a ir pro Dom Paulo, vou no bispo. Aí começou.
Ele canalizou isso.
Né? É. Aí foi isso.
Você conhece o Sérgio Gomes?
Forster, né?
O Sérgio.
Sérgio da Alboré.
Claro que é demais.
Porque ele divulga ouvidoria da
Cultura. É demais. Sérgio. Demais. Aliás, tem o Conselho Consultivo da Ouvidoria, saiu até publicado ontem, hoje está aí. Eu até te convidei os caras e foi nomeado aí. Aí, ó. Conselho Consultivo da Ouvidoria. São 10, mas a secretaria pede para você, no mínimo, com os 13, porque eles que escolhem dentro dos 13. Né? Então, dentro do pessoal que eu pedi aqui, ó, tem aqui o Ivo Herzog, que
o filho do
é o presidente do Instituto. É que você falou do Serjão.
É.
Tem o Marcos Acosta, que é o presidente da OAB. Tem vários cidadãos aqui, os ex-ouvidores, né? Conselho da Ouvidoria.
E até quando o seu...
É 2 anos.
São 2 anos. E você pode
você pode se candidatar para mais 2 anos, só uma vez, se você quiser. Se você quiser, vamos ver na época aí se eu vou querer.
Se recandidata, mas quem escolhe é o secretário de Segurança Pública?
Não, aí é o seguinte.
É.
Tem uma eleição.
Sim.
Feita pelo CONDEP, quem é o perto? O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo.
Sim.
São várias entidades.
Uhum.
Então essa eleição é feita lá pelo CONDEP. Nessa eleição é escolhido três pessoas, que é indicado pelas entidades para concorrer lá. Uma lista tripla. Três pessoas, né? Essa lista tripla vai para o governador, é o governador escolhe um dos três.
Sim.
Certo? No nosso caso aqui, ó, ficou sem escolher mais 1 ano e meio. Ó. Ficou com um cara aqui que estava sem mandato, era assim, senhor. Ferrou, meu. Agora ele escolheu, no final do ano, em dezembro, ele escolheu. Né? Mas já tinha ido 3 listas para ele. 3 listas triplas.
Uhum.
E eu tinha ido em 2 listas triplas. Nessa última e na anterior também.
Certo.
Na anterior ficou mais de 1 ano e meio e ele não escolheu. E agora ele escolheu. E eu fui escolhido aí.
Até dezembro desse ano.
Do outro ano. É. Aí está tudo
possível.
Bem. É. Aí o ouvidor pode ser reconduzido uma única vez.
Sim.
Isso se candidatando e depois indo para a lista tríplice, sendo escolhido. É um novo processo.
Sim.
Pode dar certo, pode dar errado.
Uhum.
Isso também se quiser, porque precisa ver se... De repente a circunstância não é boa para ser. Depende, né?
E contato com o governo do estado, com o governador em si, é presente? Não existe?
Não, é o seguinte.
Existe
O ouvidor tem que ter esse contato. A bem da verdade, eu não tive ainda. Eu não tive contato com o Alckmin até agora. É o seguinte. O primeiro ouvidor que houve aqui foi... A ouvidoria foi feita quando o Covas...
Estava
se elegendo, ele aceitou esses grupos, essas entidades e tal. Primeiro ato dele que ele fez a ouvidoria. Quando foi no segundo turno, ele e o Rossi, falou que não queria conversa e tal, já tinha negócio de segurança pública dele, projeto, e o Covas topou, falou, o primeiro ato vai ser a questão da ouvidoria. Ele criou. O primeiro ouvidor escolhido era do PT. E tinha acesso ao Covas. Todo mundo teve acesso. Todos os ouvidores teve acesso até agora ao governador. Eu tenho um acesso muito bom com o secretário de Segurança Pública. Eu já conheci o Fernando Grela desde a época que ele era procurador-geral. Um cara muito decente, conversável, muito...
tranquilo.
Muito tranquilo. Ele e o adjunto, né, Antônio Carlos. Eu só posso falar bem deles. Agora, bem da verdade, o governador ainda não tinha. Eu já mandamos um ofício para marcar, mas não tinha. Eu conheci muito Covas.
Também.
O Covas, eu tenho foto com o Covas, mas isso de outra situação. Mas o Covas eu conheci. Também daquela outra época, né? Na formação do MDB e tal. Quando o Covas foi nomeado prefeito, eu trabalhei com o Covas. Na época do Montoro.
Agora, e você, a sua agenda, o senhor não viaja muito?
Não, por exemplo, amanhã é muito raro o ouvidor viajar. Eu viajo. Porque eu quero interiorizar a ouvidoria. Aliás, eu fazia isso.
Não tem outros?
Não. A ouvidoria só é aqui. Né? O que a gente está fazendo para proliferar os ouvidos da ouvidoria no estado inteiro? Nós já fizemos isso uma vez, quando o Funari foi ouvidor. Eu era o adjunto. Eu era o ouvidor substituto eleito pelo Conselho Consultivo. Nós fizemos um convênio com a OAB, colocando todas as subseções da OAB no estado.
Perfeito.
como representante da ouvidoria, uhum. Um convênio que eles poderiam receber, a Comissão de Direitos Humanos daquela OAB pode receber em nosso nome as denúncias.
Que legal.
E aí o estado inteiro fica
atendido.
Né? Atendido. E nós estamos, já falei com o presidente da OAB, então nós estamos refazendo esse convênio.
Isso tinha que ser um convênio permanente, né?
Teria que ser.
Sempre, né?
Teria que ser. Né? Mas isso, quando nós fizemos, sem passar pela Secretaria de Segurança Pública. Fizemos, só que da outra vez que foi, e era para ser prorrogado, parece que o Ferreira Pinto aí cortou. Não sei se foi o Ferreira ou não, e não deixou, certo? Porque para eles, para o governo é problema, ouvidoria. Né?
Claro.
Se for um ouvidor que realmente fala, vira problema, porque foi um cara no calo.
Sim.
Então, essa sua matéria aí eu vi em vários lugares. É que a grande mídia não...
Não, já,
porque se os caras pegam e colocam isso na folha, né, tem uma capilaridade maior. De certa forma, essa discussão que a gente vem feita, a mídia, hoje em dia, a grande mídia, que naturalmente tem essa postura reacionária em relação para as coisas, sobre a desmilitarização e sobre a polícia, tem saído muita coisa. Ainda que não é o ideal, mas já tem uma... Pô, a PM, arrastar a mulher baleada, pô, tem coisa que não dá, né?
O ouvidor em si, ele fica com problema com a polícia e com o CONDEP, com o pessoal também do CONDEP. Porque sempre tem aqueles que querem mais, querem não sei o quê, querem... Então, você fica aqui, ó, pisando em ovos, ouvidor.
Imagina.
Não é fácil, não.
Tava pensando deixar com você...
Já deixar essa cópia.
Essa aqui é uma cópia.
Sim.
Trabalho exclusivamente do Diego, de pesquisa. Então, nas citações tem... as matérias, que a gente pode, inclusive, se você tiver interesse, a gente pode imprimir, te mandar até em PDF. Dá para mandar em arquivo digital, se você quiser, esse aqui também. Porque você dá uma lida, se quiser dar alguma sugestão.
Ah, legal.
Esse aqui é um resuminho do que...
Então vocês viram, vocês foram ver a biografia lá e viram que eu tinha colocado o negócio da ouvidoria.
Não, eu li e falei, nossa, que legal, né?
Eu coloco isso daí lá, como... Sabe o que eu penso? Eu conheci muitos alunos depois disso, sabe? Depois disso daí. Aí eu até brinco. Tem uns que eu brinco, quando você vê que é uma oportunidade, né? Uhum. Principalmente você está em botequim, você está formando lá minha causa. Sabe, você brinca.
Cadê teu diploma, tem meu nome?
Aí você até conta história bem simplificada, assim, né? O cara acha que você é mentiroso. Não é?
Porque é uma história, é uma história um tanto quanto fantástica. Essa crise.
Não, e você pega e você fala, quantos sociólogos foram formados lá depois disso? Hein?
Ah, porra!
Aí se não tivesse muito. Essa intervenção assim, bem. Né? Esse resultado teria acabado a escola.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Então é muita gente que hoje está no mercado aí, que está numa causa boa, né? Que essa seja uma causa excelente. E que você fala assim, porra, sorte que eu fiz isso. Então, por isso legal. Que eu coloco no meu
que legal.
Apesar de ninguém acreditar, eu coloco.
Não, bacana. Eu acho que é importante. E isso, essas 11 páginas eu acho que vai ser um momento legal, porque você vai rever aí alguns detalhes e fala, puta, esse aqui eu não lembrava. Porque no final conta que teve um Montoro não ratificou lá o projeto que era para. Ser incorporado no estado,
porque tinha várias situações que
queriam existir. Municipalizar, aí não, municipalizar não dá, aí depois tentaram o governo do estado, aí não dá também, mas tem umas tensões legais.
E aí, vou ler com calma isso daí.
Sim, a gente acha que mandar para ele o arquivo digital também.
Você
fica com as duas coisas e que precisar aí também.
E aí a gente ainda vai se falar, Júlio, pra gente ver esse dia da gente fazer esse papo lá na escola, tomar esse depoimento.
Ah, maravilha.
Revisitar a sala.
Eu tô à disposição, eu vou lá. Eu sei onde é a sala que eu fui. Eu subi a escada.
Sim.
E o pessoal ficava lá embaixo.
Aquela mesma escada.
A mesma escada.
Lá, faz o barulho, né? Tudo de madeira.
Eu fui que lá, legal. Agora eu subi lá. E eu frequento muito aquele bairro. Até hoje eu vou naquele botequim da esquina no bairro do Zé. Até hoje
que legal.
Na minha posse lá, o Zé já não está lá no bar já faz anos. Só. Uhum. A posse ele foi.
Que legal.
O dono do bar. Né? Porque ele sou daquela época antiga do pessoal da USP. Eu conheci muita gente. Eu fui muito amigo. O marido da Zulaê Cobra. O marido dela. Não foi amigo dela.
Sim.
O marido dela era da USP, da economia. O marido dela era o Zé Maria Arbex. Quando eu era moleque...
É o pai do Arbex Jr.? Que é jornalista hoje?
Não, é pai de um que é Serguei da Caixa dos Advogados. Filho da Zulaê. Ele era do interior, então, bom papo, bonachão, assim. E era cara da USP. Ele não saía do bar do Zé. E ele... esse cara contava piada bacana, né?
Divertida.
E ele foi, no decorrer da vida, ele era o cara. O Zulaê foi, porque ele era o cara. Ele virou vice-presidente do Banesp, presidente da Caixa Econômica Estadual. Ele teve várias situações aí. Porque ele era da turma na época do Eugenio Montoro da USP. Então aquele pessoal, quando o Montoro virou. Esses caras vieram do poder até hoje, então. Uhum. O cara daquela época é diretor de empresa até hoje. Porque o PSDB desde aquela época do poder.
Exatamente.
Nunca mais saiu.
Vamos ver agora.
Mas isso daí é um cidadão que eu estou falando, mas teve vários cidadãos lá que. Uma infinidade, assim. O Zé Dirceu foi lançar livro lá, apesar do Zé Dirceu não ter mais frequentado, sabe? Mas teve muita gente antiga lá. Que vão até hoje, tem uma festa dos antigos que todo final de ano eles vão, eles me convidam. Porque eu era moleque e ia lá.
Tem essa festa aí nos finais de ano, né?
Do pessoal antigo.
Do pessoal antigo,
Tem muitos que estão vivos, muitos não, poucos estão vivos, muitos morreram. Sim. Tem uma camiseta preta de uma escola, do pessoal de samba que tinha lá e tal, que eles fizeram. Tinha mais de 100 nomes, de uns 60 já foram. Porque hoje o pessoal teria hoje tudo 70 anos. Eu tenho 59, 60. Eu sou 10 anos mais novo que ele.
É outra geração.
Mas eu conheci muita gente ali.
Que legal.
Que ia lá, né?
Aquele bairro ali é muito curioso. A história da Vila Buarque, assim, tem.
É porque ali não existia cidade universitária. Então a USP era tudo ali. Uhum. Né? Tem mulher que eu conheci que chama Maria Antônia por causa da Maria Antônia. E os pais se encontraram ali naquela época. E tudo em função daquilo ali, né? E eu enrosquei ali, eu fiquei ali, até hoje eu vou lá.
Que legal, você mora na região?
Eu moro ali na Visconde de Ouro Preto. Eu morava na Visconde de Ouro Preto, hoje eu moro na Consolação. Na Consolação ali, na Marquês de Paranaguá com Augusto.
Você mora na região.
Eu moro perto.
É do lado.
Eu vou sempre.
Que legal. Somos vizinhos, eu moro ali na Maragogel, na esquina, quase na alça para Consolação.
Assim. Hoje me ligaram para ir lá no bar dizer que tem uma foto lá que o dono do bar pôs, que é da posse. Está eu, o dono do bar, o prefeito de Garça, que é lá da minha região, e o Zé, que foi na moça. Falaram, tem uma foto aqui que você não viu, ele pôs aqui na parede.
Que legal.
Que é na esquina do bar do Zé. Mas a gente frequenta também aqueles barzinhos lá perto da sociologia, aquele de esquina.
Tem.
É onde eu conheci esse que veio falar do. Acho que é o Luiz que você falou.
Luiz.
Só Luiz pode Jucal. Ser. Ele é mais coroa, ele era do sul, parece, não era?
Não, o Luiz, bicho, o Luiz ele foi bancário e ele já rodou o Brasil inteiro. É. Ele para contar as cidades por onde ele já passou, já foi para a fronteira com a Colômbia, já morou por todo canto no Brasil. Porque ele trabalhava no Banco do Brasil.
Sim.
Hoje ele é aposentado do Banco do Brasil. Ele foi da... Ele ficou um tempo com a gente trabalhando lá na comissão.
Ah, então é ele, porque ele foi um dos caras que me convidaram para ir lá.
Clean.
É, porque ele ficou sabendo disso daí. Ele me convidou, eu fui.
Uhum.
E aí foi. E aí um dia eu fui lá na, no DA, falei, ah, vou levar o jornal.
Sim.
E de repente o pessoal pode não, né, não levar.
A gente vai tentar localizar essas. Em matéria da Bandeirantes, esse jornal que tem a foto, a gente vai tentar ver se.
Esse jornal da foto. O outro jornal tem lá, eu deixei lá, acho que vocês têm lá. Não.
Esse, a gente tem. Tem. Aquele lá que você
deixou uma foto. Gente... Então, com certeza, esse jornal são alguns dias antes, não é muito tempo antes.
Uhum.
É negócio de 15, 20 dias antes, de 20 dias para cá, no Jornal da Tarde.
Sim.
Você vai ver. Aqui tá o Jornal da Tarde, quando você compra o jornal. Você abre aqui, ó. Você abre aqui, aqui em cima tem uma foto do Rio. Embaixo tá eu, esse molecão. O jornal expõe aquela pior foto.
Eu tenho a impressão da gente ter esse texto, a gente não tem a foto.
Não, eu acho que tem.
Tá com a foto?
Não, agora que você falou da foto, eu acho que tem, Júlio.
Eu não vi.
Peraí que a gente vai olhar lá no arquivo e eu tenho quase certeza.
Eu tô com a mão na boca, assim, eu lembro.
É você.
É, sou eu, moleque, cabeludo, né?
Uhum.
É agora que eu tinha cabelo.
A gente pode chamar de você,
eu tenho,
né?
Certeza.
Opa, meu pai.
Fica, eu tomei uma bronca do meu pai quando era moleque e todo mundo chama de senhor, né? Por uma cotovelada aí, então, mas eu prefiro não ficar
assim. Pra, né? Pô, eu até me sinto mal com você.
Bom, a gente está com no Facebook, a gente está com essas informações, mas a gente manda para você o arquivo digital, daí você guarda.
É. Oh, legal, essa foto eu gostaria. Porque
e
eu
a matéria, a gente vai achar essa matéria. Agora.
Porque você sabe onde eu penso? Eu falei que ia mandar e não mandei. Isso daqui, se vocês pudessem até mandar, porque é histórico isso daqui, até seria melhor que eu mandar. Para o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ligar para o Chico Graziano. Porque ele foi lá como presidente do conselho na época para colocar no Instituto Fernando, porque aí fica eternizado no Instituto, entendeu? Esse lance que consta a nomeação dele, tá? Toda essa história da
Fernando. Esse é um caso que vai é um dos casos que a gente está investigando na comissão lá. Isso vai render o relatório, né? E
tanto que quando
que vai ser remetido para a comissão nacional, né?
Tanto quando ele foi convidado lá para
sim.
Eu e o Funário ficamos lá atrás, quietinho.
Uhum.
E o Suplicy estava lá na frente.
Sim, né? O Lewandowski.
Nós até brincamos, né? O Fernando Henrique não sabe. Né? Foi trabalho nosso.
Ele está aí. Se não fosse ele, não estava dentro do palco
Esse Funário ele conhece, porque pessoal bem ligado. Assim, teve várias situações. Tanto que lá embaixo o Suplicy viu o Funário, foi lá. Mas na época nós não chegamos, não falamos com o Fernando Henrique, a gente tinha sido advogado.
Sim.
Porque também não tinha nem sentido. Ele era do SEBRAP, na época o SEBRAP era. Tinha um outro lá, um amigo nosso, que era estudante na época, ele morreu, um cabeludo, esqueci o nome dele.
Do SEBRAP também?
É, do SEBRAP.
Tem um nome do SEBRAP que foi da... Mas eu não sei quem que é. Tem uma pessoa indicada aí que não sei
mas,
se
é. Mas não é esse daí, não. Era um outro que, na época da fundação do PT, ele estava em todas as festas. Esqueci o nome dele.
Pelo SEBRAP foi a Maria Vitória Benevides também.
É. Não foi pela Comissão Justiça e Paz, a Maria Vitória Benevides?
Não.
Ela é da comissão.
Ah, eu acho que foi pela Justiça e Paz.
Será?
Foi.
É, tem um outro do SEBRAP aí.
Fernando,
não,
que aí,
acho que não.
O Gabriel Com não era, você lembra?
Gabriel Com foi pela Associação dos Sociólogos.
Associação
do Estado de São Paulo.
Segundo a matéria, é o Fernando Henrique e o Gabriel Com pela Associação dos Sociólogos do Estado de São Paulo. OAB, Luiz Eduardo Almeida Curti. Manuel Tosta Berlink pelo SEBRAP. Maria Vitória Benevides pelo SEDEC. Nelly Siqueira, Associação dos Bibliotecários. O Oliveiros da Silva Ferreira.
Esse pela é o jornal.
Pela USP.
Pela USP.
Uraci Nogueira, indicado pelo Floresta Fernandes. Vicente Trevas, Valdiza Camargo Guarnieri, da Associação dos Museólogos. E os dois vitalícios, Joaquim Pedro Vilaça e o Antônio Rubo Moura.
Agora, esse daí, o Oliveiros não foi pelo. Perguntei quem é.
Aqui está a USP.
Oliveiras Ferreira da Silva.
Não foi para ele. Ele era. Oliveiras era jornal, jornal.
É que talvez a matéria, né, tenha sido feita talvez. E num,
é, não tenha tido rigor.
Ah, porque vocês pegaram o Diário Popular. Hã?
É, qual que é a matéria que está falando aqui?
Fui eu que passei essa da Diário Popular.
Não, foi a 16.
16. Folha de São Paulo.
Sociologia política eu nomeio, não.
É, fui eu que passei isso aí para a imprensa. Tudo eu, porque eles não passaram. Eles não passaram.
Então, teve um cara lá na sociologia nessa época que o cara teve o cuidado de todo dia sair.
Ele fez saía o coisa clipping de tudo da crise.
Tem uns 100 recortes de jornal sobre isso aqui.
Ou de quase tudo.
Não, então ele pode ter pego essa foto minha na época.
Então, eu tenho tá quase certeza que eu. Que tem uma matéria lá com uma foto com alguém assim.
É, foi a primeira.
E aí você estava falando.
Foi onde deu o Ziriguidu.
Sim.
Que isso daí foi uma conversa minha com o Mitre.
Né? Sim, que legal.
Eu não esperava que ele fosse ser tão legal e foi. Uhum. E deu aquele bop.
Ele já era amigo teu, era.
É,
criou-se o fato político que deu impulso ao movimento.
Exatamente. Por quê? Porque aí o Ministério Público se viu envolvido, falou, pô, não está fazendo nada, sai daí, deixa o outro fazer, tipo assim, né?
Sim.
Então tirou férias para o outro fazer. Por quê? Hoje eu tenho um amigo lá em Marília, que ele era promotor público, ele aposentou para ser reitor numa fundação. Por quê? Não é um promotor público que cuida da fundação? Uhum. Ele tinha eleição garantida pelo... Então, o único que pode encher o saco é o curador de fundação. Então ele arruma a bolsa, não sei para quem, não sei o quê.
Tá? Tem uma influência ali.
Porra, o curador de fundação. Se você ficar sabendo quem é o curador de fundação, da Casper Libre, por exemplo, que é uma fundação, e você começar a namorar a filha dele, se for fazer jornalismo lá, você vai ganhar uma bolsa.
É. Ah, com certeza.
Com certeza. Você vai falar para a namorada, eu não estou podendo pagar. Fala perto do pai dela, a gente dá um jeito.
Contatos, né?
Então, quantos favores ele deve ter feito, né, para gente que faz de bolsa, sei lá, emprego para professor,
sim,
ou curador de fundação. Então, sempre você fica meio amarrado. Tá? Uhum. E um negócio que ninguém ia cutucar, era só, isso daqui ninguém sabe que eu que cuido.
Deixa quieto.
É, cara. Ninguém sabe. Quando cuida, eu pego, vou na gaveta, ninguém me encheu o saco.
Esse é uma... Se a gente fazendo um documentário, eu acho que esse é o pulo do gato.
É.
Porque é mostrar que as coisas não acontecem, não cai do céu, né? Tem sempre você, o cara mostrou que tava na gaveta, você já falou, opa, não é por aqui,
é verdade,
vou fazer por ali.
Pode falar que é verdade.
É o pulo do gato.
E o Bandeirinha vai falar que é verdade. O Bandeirinha, eu não falo o nome do cara, mas que é verdade, é. O Bandeira vai falar, o Bandeira vai dar risada, se ele estiver vivo. Eu não sei se ele tá vivo.
Na época ele já era um senhor, não?
Não, ele era jovem. Eu era moleque.
Uhum.
Mas eu tinha o quê? 29 anos, você falou? 28, 29? É. Bandeira devia, não passava dos 45 anos. Só que 29, 39. 15 anos, hoje eu tenho 60, ele tem uns 75 anos hoje. 70, 75. A vida média do brasileiro é uns... mas o cara vive bem promotor, normalmente ele... Estudou a vida inteira, o pai barrou, sabe?
Sim.
Como o Covas falava, você já viu? O Covas detestava promotor. Uhum. Principalmente quando ele perdeu a eleição pro Fleury, o Covas, sabia?
Pro governo.
Sim. Pro governo do estado.
Que ele triste. Perdeu.
Triste, né? E quando ele.
Foi onde começou a degringolar.
Ele falava de promotor, ele falou assim: você já viu um cara que o pai, desde moleque, cacife, ele pode estudar, o cara nunca trabalha. Vai fazer faculdade em escola particular, normalmente. Se for na USP, ainda o pai pagando cursinho. Sai de lá e ainda vai fazer outro curso. Outro curso para prestar concurso. Fica anos para entrar no cargo de promotor. E depois vai exercer o cargo para foder os outros. Você acha que um cara desse é bom?
Não,
isso.
Não é à toa que aconteceu tanta coisa no governo do Fleury aí. Do massacre do Carandiru, a degringolada aí. É. Mas ó, muito, muito boa a conversa e vamos marcar uma próxima.
É.
Falou, Diego.
Estamos
aí à disposição. Aí. Você é o.
Eu sou o Diego.
Ele é o Diego.
Diego.
E você é o. Eu sou o César.
É o César e o Diego. Ah, eu não vou esquecer porque eu sou o Júlio César.
O Diego está escrito para não esquecer mesmo.
É. Vocês são atualmente do centro lá? Não, só são
não.
Da
não. Fomos em momentos diferentes da gestão do. do que Cezinho. Hoje chama Centro Acadêmico Florestan Fernandes, a gente chama de CAF, né?
Porque sei, sim. É.
No tempo, não, naquele tempo era Centro Acadêmico de Ciências Sociais, né? Não era.
Não, não era CAESP, Centro Acadêmico da Escola, Escola de Sociologia,
é verdade.
Né?
Não tinha o.
César foi. Da, a última gestão que você participou foi em 2007, né?
2007.
Eu fui em 2010 já. Então,
legal.
Nós estamos em 2014.